eles vêm das tormentas, eles vêm do caminho cheio de espinhos, eles vêm da montanha, eles vêm do vale para o lugar onde a alma descansa. Eles estão vestidos com os trajes das bodas e encontram-se com o noivo, que uma vez os comprou pelo sangue no duro madeiro da cruz. Olhem os portões do céu. Em breve estará aberto também para ti. A luz celestial está brilhando. O Senhor já acena e chama os seus para si. Os salvos estão perseverando e já esperam por tanto tempo. Para se reunirem todos juntos, cheios de alegria, diante do trono de Deus. Eles vêm das correntes tormentosas, eles vêm do caminho de espinhos, eles vêm da montanha, eles vêm dos vales, para o lugar onde a alma descansa. Estão vestidos com os trajes das bodas, encontram o noivo, que uma vez os comprou com sangue no duro madeiro da cruz. Hoje à noite desejamos as boas-vindas a todos e desejamos uns aos outros as bênçãos do Senhor. A palavra que nós ouvimos e os hinos que foram cantados vão aos nossos corações. Eu creio que Deus quer falar adiante conosco e não tem que ser sempre ligado ao esforço terreno. Pode também acontecer de uma forma paternal, pode ser como o Senhor fez naquela época. Ele leu do profeta Isaías e então ele se sentou e vieram palavras preciosas da sua boca. Não foi a ênfase exterior do que valia, mas sim a palavra que foi passada e entrou, caiu no coração de cada indivíduo. E eu desejo que ainda nos levantemos e peçamos juntos. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração. Neste dia, não é somente a lembrança naquilo que uma vez fizeste, ó Senhor, mas a ciência maravilhosa que aconteceu conosco e em nós. Nós pudemos vivenciar a Ti. Tu nos buscaste e encontraste. Tu nos redimiste. Nós somos a Tua propriedade, Senhor. Exteriormente, nós já estamos cansados e fatigados, interiormente fortificados, firmados e fundados. Fiel Senhor, seja hoje, de forma especial, presente no nosso meio, que aos nossos olhos espirituais tudo possa passar, todas as grandes coisas que Tu fizeste. Dá-nos corações gratos e preencha-os com o Teu amor e com o Teu Espírito. Fiel Senhor, Tu nos dá o privilégio, o povo que Tu compraste para trazer a Tua palavra deixe acontecer isso em temor e santidade, como é digno de Ti. Ó Senhor, estenda os Teus braços abençoadores sobre nós e eleve a Tua face sobre nós. Dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Deixa aquilo que aconteceu no Gólgota se tornar realidade nas nossas vidas. Torna-nos testemunhos vivos do Teu sofrimento, do Teu morrer, da Tua ressurreição, que possamos ser a prova daquilo que Tu fizeste. Ó fiel Senhor, nós glorificamos a Ti e nós Te adoramos. Aleluia, ao Teu maravilhoso nome. Amém. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Amém. Podemos nos sentar. Eu desejo, hoje à noite, ler algumas passagens da Santa Escritura e ligar com aquilo que o Senhor fez. Vocês sabem que eu e talvez todos nós nos lembramos do dia 2 de abril de 62, e isto com gratidão ao nosso Deus, que deixa acontecer todas as coisas de acordo com a sua decisão, mas não nos deixa sem ter parte, só como espectadores, mas como participantes, nos incluiu no seu grande programa, no seu plano de salvação. Na palavra de introdução, nós lemos e ouvimos que a perseverança vos falta para que, após o cumprimento da vontade divina, alcanceis a promessa. Se nós lermos diretamente de Moisés e Josué, poderemos constatar que Deus, nos dias de Moisés, deu as promessas e nos dias de Josué as cumpriu. Aqui está: após o cumprimento da vontade divina, nós alcançaremos a promessa. E vejam, está em ligação com a vinda do Senhor. Versículo 37, em Hebreus 10, porque só um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Parece que o Espírito de Deus, já naquela época, escreveu ou ditou essas palavras para o nosso tempo. Isto é o bom, que na palavra de Deus, todo plano de salvação, desde o princípio até o fim, está escrito. Profetas e apóstolos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, falaram e escreveram, e poderíamos dizer aonde estão as coisas das quais é falado aqui, sobre as quais são pregadas, que eles profetizaram, que vocês escreveram, aonde estão todas essas coisas. Talvez houve críticos que, no decorrer dos séculos, leram, e alguns talvez pensaram: Paulo, Pedro, vocês apóstolos, vocês esperaram a vinda do Senhor no seu tempo e vocês foram decepcionados. Não. Eles esperaram, e todos os crentes até o dia de hoje esperaram com esperança no seu tempo a vinda do Senhor. E eles verão, porque ainda não aconteceu. Eles não esperaram em vão. Se a vinda do Senhor tivesse acontecido no meio tempo e eles teriam sido decepcionados, então os críticos talvez até teriam munição para os seus rifles para atirarem. Mas assim todos esperam, todos que foram, partiram antes de nós, pelo glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós encontraremos o Senhor juntamente, todos, de todo o tempo da graça, juntos encontrarão o Senhor, pois somente um pouquinho, um breve tempo, e então virá aquele que há de vir, e não tardará. Não houve outra geração na qual esta palavra valeu de tal forma como nos nossos dias. Ainda só um pouquinho, muito breve tempo, e então virá aquele que há de vir. Mas dele está escrito nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 21, aqui nós lemos: esse ainda tem que ser mantido no céu até os dias da restauração de tudo aquilo o que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Primeiro, tem que ser restaurado o que Deus falou através da boca dos seus santos profetas desde os primeiros tempos. E esse é o tempo da restauração de tudo aquilo que os profetas falaram e escreveram. Nós podemos, pela graça, ter plena parte nisso. Eu gostaria hoje ler um número de passagens bíblicas, agora de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16, talvez versículo 15. Aqui o apóstolo escreve: mas também eu procurarei, em toda a ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro foi uma testemunha ocular junto com Tiago e com João no Monte da Transfiguração, quando a glória sobrenatural de Deus desceu e Jesus Cristo apareceu ou foi transfigurado diante dos seus olhos. A sua face brilhava como o sol e a sua veste se tornou alva como a neve, assim como João posteriormente viu o Senhor na ilha de Patmos, assim Pedro, Tiago e João já o viram no Monte da Transfiguração. Eles foram testemunhas, testemunhas oculares, testemunhas com seus ouvidos dessa maravilhosa glória de Deus. Jesus, o nosso Senhor, disse aos seus discípulos: vós sois minhas testemunhas. Somente quem viu algo pode testemunhar disso. Graças seja a Deus pelas testemunhas com seus olhos, graças seja a Deus pelas testemunhas com seus ouvidos, que nos podem, nos deixaram tudo o que eles viram e o que eles ouviram da palavra da vida que eles com as suas mãos tocaram. Amados, não foram pessoas que soltaram sua fantasia, mas chamados pelo Senhor, determinados para o ministério, homens de Deus, que posteriormente deram testemunho, deviam dar testemunho do que viram e do que ouviram. O mesmo nós lemos no Apocalipse, no capítulo 1, João deveria dar testemunho de tudo o que ele viu e do que ele ouviu. E então escrever às sete igrejas. Graças seja a Deus que ele escreveu. E se pensamos sobre isso, que João, na ilha de Patmos, ele foi forçado a ir para lá, e sabemos que tinha, aconteceu isso por um propósito divino. Foi separado, foi segregado lá, separado desse mundo, julgado desse governo terreno, mas ligado com Deus, foi levado para lá, para um propósito especial. João, ele poderia ter discutido com o Senhor: eu fui fiel a ti, eu servi a ti, por que eu tenho que suportar tudo isso? Mas aconteceu para um propósito muito importante. E ele pôde, Pedro pôde aqui escrever, porque nós não seguimos fábulas engenhosas quando vos anunciamos o poder e o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós não seguimos fábulas engenhosas, mas nós ouvimos a mensagem da boca de um homem de Deus que foi testemunha com seus olhos e ouvidos, que pôde confirmar, sim, que Deus mesmo o confirmou, e a palavra que ele trouxe, aqui está escrito, mas nós somos testemunhas da sua maravilhosa glória. Não somos testemunhas, mas nós temos o testemunho daqueles que viram, que ouviram e que escreveram. E a nós, essas vivências hoje são tão frescas e vivas, nós as cremos assim como se nós estivéssemos estado lá, como se nós tivéssemos visto, como se nós tivéssemos ouvido e vivenciado. Esta é a prova que o Espírito de Deus tornou a palavra de Deus em uma realidade divina dentro de nós. No versículo 20 está: nisto vocês têm que estar claros sobre que nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação particular. Se nós ligarmos um versículo ao outro, num está escrito que nós vos anunciamos o poder e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e no outro está que nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação particular. Ninguém, ou jamais, o irmão Branham interpretou esta ou aquela passagem bíblica, mas através de revelação divina, ele deu o significado da palavra, colocou a luz do candeeiro. É uma grande diferença se alguém interpreta a palavra de Deus ou se através de revelação o significado da palavra é participado ao povo de Deus. O que nós queremos? Interpretação ou revelação para que nós possamos ter o significado da palavra de Deus, possamos entender? A diferença é esta. Todos os escribas, eles interpretaram. João, ele tinha a revelação da palavra e da vontade de Deus. No nosso tempo, os escribas interpretam, mas o profeta enviado por Deus, através de revelação, ele deu o significado, recebeu o significado da palavra de Deus e passou adiante ao povo de Deus. Talvez nós não, no momento, não possamos medir a diferença claramente, mas até um certo grau eu posso já entender qual a diferença há entre interpretação humana e revelação divina e significado da Escritura. E eu creio que nós, como pessoas, estamos reunidos diante da face de Deus não para ouvirmos interpretações, mas através de revelação, o significado da palavra de Deus, da profecia bíblica que está ligada com o retorno do Senhor, para que nós juntos possamos receber isso, não uma interpretação, mas o significado divino através de revelação do Espírito Santo. Interpretar, muitos podem, talvez todos até, se esforçarem, mas revelação só pode vir de Deus, e a palavra vem aos profetas. Isto, nos nossos dias, se cumpriu também. Vamos ir a Deuteronômio para a conclusão daquilo que naquela época aconteceu no meio do povo de Israel. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 33 está, eu leio o versículo 3: na verdade, ama as tribos, todos os santos estão na sua mão, estavam postos no seu meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Todos os santos estão na sua mão. Nós já frequentemente tomamos essa palavra em nossas bocas. Reconheçam que o Senhor, Ele guia os seus santos maravilhosamente. Aqui nos é participado algo muito grande. Todos os seus santos estão na sua mão. Mas isso não é tudo. Nós poderíamos agora ir a Apocalipse, no capítulo 1, nos dois últimos versículos, e lá está escrito: as sete estrelas que viste na minha destra são os sete mensageiros das sete igrejas. Ambas coisas estão na sua mão, os seus mensageiros e o seu povo. Ele teve expressões proféticas através da boca de Moisés, direcionados às tribos de Israel. A todos foi passada a palavra profética. Amados, o povo de Israel, no Antigo Testamento, forma como uma sombra da igreja, da congregação no Novo Testamento. Com amor, ele ama todos os povos, todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio entre os seus pés. E cada um receberá as suas palavras. Moisés, que foi comissionado por Deus de ser profeta sob a inspiração do Espírito Santo, disto é que se trata. Não o que Moisés tinha a dizer, mas o que Deus, através da boca de Moisés, tinha a dizer. Que maravilhoso, aqui está escrito que cada um, não somente alguns, não somente dois ou três, mas que cada um receberá, ou o primeiro até o último, receberá as falas de Deus. E isto é hoje exatamente assim. Deus ainda não mudou. Nós, como o seu povo, somos os santos na sua mão, e os seus mensageiros estão na sua mão, e através deles ele falou, e todos pertencem, todos que pertencem ao povo de Deus têm parte nas expressões divinas, no assim diz o Senhor. Não somente alguns indivíduos, mas para cada um havia algo lá. Amado coração, deixa ser dito a você hoje, não somente para alguns, mas para cada um de nós, para você e para mim, valem as expressões de Deus nesse tempo. Compreendemos isso? Naquela época, o Senhor falou, antes que o povo de Israel passasse pelo Jordão para a terra prometida, nesse tempo, o Senhor revelou, através de expressões proféticas, através do ministério de Moisés, esta foi a coroação de todo o seu ministério, quando ele, em palavras proféticas, pôde falar a cada tribo aquilo o que Deus tinha a lhes falar. Isto formou a conclusão do seu ministério. Aqui está, no mesmo capítulo, no versículo 29. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade? Por isso, os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Ele é a tua espada, ele é a palavra, e a palavra é uma espada de dois gumes. Ele é o teu e o meu Redentor. A tua e a minha espada é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui, ao povo de Israel, é dito: bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor? Quem é você? Quem sou eu? Nós somos o povo salvo pelo Senhor, comprados na cruz, no madeiro do Gólgota. Hoje, o Senhor nos quer exclamar e dizer: compreendam que a vossa posição é mais alta do que aquela do povo de Israel naquela época. A congregação neotestamentária é o corpo do Senhor e Cristo é a cabeça. As promessas que estão escritas aqui valem e têm mais peso ainda. Ele é o escudo que te protege e a espada que te dá honra. Os teus inimigos têm que estar sujeitos a ti. O que foi? Deus salvou o seu povo, todos os seus santos estavam na sua mão. Ele os guiou ao longo das suas fileiras para cada um. Ele tinha expressões proféticas e então está: bem-aventurada sejas tu, Israel, quem é como tu? Congregação do Deus vivo, quem é igual a você? O que poderíamos colocar do lado do povo de Deus para compará-lo? Por nossa causa, o Senhor, ele foi e pagou o preço na cruz do Gólgota. Já no Antigo Testamento está escrito: na minha mão, nas palmas da minha mão, eu te marquei, tu és meu. E acima disso, ele ainda trouxe expressões, revelações proféticas para o seu povo nesse tempo. E lá está a diferença entre todas as congregações e a congregação do Deus vivo. Os outros, eles zombam, se divertem e dizem: lá eles estão seguindo uma pessoa, mas nós sabemos o que nos foi concedido: um povo salvo pelo Senhor, pelo sangue do Cordeiro, chamado para fora da Babilônia para receber as expressões proféticas, ouvi-las nesse tempo e crer nelas. Já diretamente em Josué, está no capítulo 1, versículo 3. Em todo o chão onde seus pés tocarem, eu vos darei, assim como disse, prometi a Moisés. E então ele repartiu a terra e colocou as fronteiras. Moisés recebeu a promessa e passou adiante ao povo de Deus. Cada uma dessas tribos tinha uma promessa de Deus, uma palavra profética. E eu vos digo, a congregação está debaixo da palavra profética para esse tempo. Nós ouvimos as expressões proféticas e mesmo assim, aqui no versículo 6 é dito, ser corajoso e forte, porque farás esse povo herdar a terra. Ser corajoso e forte. Quantas vezes eu pensei sobre isso, que teria sido agradável a Josué se Moisés, mesmo como homem idoso, talvez com a vara na mão, se ele ainda estivesse lá para que ele pudesse então ir a ele e falar com ele. Que apoio teria sido isso para ele? Mas Moisés foi retirado. Ele não pôde, ele pôde olhar na terra prometida, mas não pôde passar pelo Jordão. Agora, Josué estava sozinho, ficou para trás. Até aí, ele pôde ver e ser testemunha daquilo que Deus fez. Mas, a partir desse tempo, a responsabilidade estava sobre ele. E eu digo mais uma vez, quantas vezes ele deve ter pensado, ó Deus, se Moisés tivesse ficado conosco, então eu gostaria de ter feito tudo o que tu exiges de mim, mas o Senhor falou a ele, seja corajoso e forte. Às vezes, nós temos a impressão que servos de Deus poderiam arrancar árvores, que tem tudo ao seu controle. Um verdadeiro homem de Deus vem diante do povo do Senhor com tremor e não há nenhum que foi chamado por Deus que tenha uma alta segurança, chegue lá, porque nós estamos cientes da responsabilidade que naquele dia, ou por aqueles que naquele dia nós teremos, onde teremos que prestar contas. Estamos cientes disso. Quantas vezes eu pensei, ó Senhor, que bom seria se o teu servo e profeta tivesse vivendo, vocês também gostariam de ter visto. Tudo isto é compreensível. Deus pega os seus profetas, mas caminha com o seu povo adiante. Mas o povo com o qual ele caminha adiante está debaixo das expressões proféticas e debaixo das promessas que Deus deu. Compreendemos os paralelos, não somente proclamação geral, mas promessas Deus deu e a cada tribo colocou debaixo de uma palavra profética. O mesmo é com as sete cartas e as sete eras da igreja. Cada igreja estava debaixo de uma palavra profética e cada igreja teve o mensageiro e a mensagem para o seu tempo. Nós vivemos no fim dos dias, quando tudo chega à conclusão. E eu, no último domingo, em Zurique, eu mencionei, na última carta à igreja, o Senhor está como ressurreto, ele se coloca como, se apresenta como o Amém, assim diz ele, qual é o Amém. Não somente o Amém pode dizê-lo, dizer Amém, nós todos podemos, mas ele é o Amém. Isto, ele não escreveu a primeira, a segunda, não a terceira e as outras, mas somente na última carta ele pôde dizer, assim diz, assim fala aquele que, qual é o Amém. Ele é o Amém, a realização, a finalização, a conclusão, tudo é concluído nele. Oh, se nós pudéssemos compreender quão perfeita a palavra de Deus é, pensem vocês mesmos sobre isso. Em cada carta, o Senhor, ele se apresentou de uma forma, como primeiro último, como filho de Deus. Vocês podem mesmos ler isso. Mas, na carta à Laodiceia, ou aos anjos, ele diz, diz aquele o qual é o Amém. Amém significa assim seja, assim aconteça. Nele estava o começo, nele está o aperfeiçoamento. E na última carta, ele se coloca a nós, como se apresenta a nós, que trará tudo à conclusão. E nós podemos, nesse tempo, viver. Ser corajoso e forte, porque eu vos darei a terra que prometi a vós. E assim como estive com Moisés, assim estarei convosco. Se ele então, se vocês leem as preparações em seguida, está escrito, já no capítulo 1, a partir do versículo 11, aqui está, passai pelo meio do arraial, dai esta ordem ao povo, provede-vos de alimentos, de comidas. Eu já falei sobre essa palavra e coloquei em ligação com a missão divina para esses últimos dias. No dia 2 de abril de 1962, eu não estava absolutamente ciente que tal palavra em algum lugar estava escrita. Eu, sobre aquilo que foi dito, eu também não estava totalmente ciente, mas naquela época o Senhor disse, provede-vos de mantimentos. Vocês todos têm o testemunho, vocês leram. E aconteceu ainda nos dias de vida do irmão Branham, assim que eu tinha a possibilidade, e eu agradeço a Deus por isso, que eu, de fato, levei isso e pude voar para lá e ouvi da sua boca a confirmação. Quando está provei-vos de mantimentos, porque virá uma grande fome. Então, é necessário de uma compreensão correta para poder ordenar isso corretamente. Se agora nós olharmos para trás, então tudo de forma maravilhosa se cumpriu. Quando o irmão Branham, naquela época, disse: irmão Frank, você compreendeu mal o falar do Senhor. Não se trata de alimentos naturais, nem de uma fome natural. Ele disse: Deus enviará uma fome da sua palavra, e o alimento que vocês devem armazenar é a palavra revelada de Deus para esse tempo. Como naquela época, nos dias de Moisés, assim Deus, ele fez as preparações, e se agora nós olhamos para trás, então nós podemos, com corações verdadeiros, dizer: Deus abriu as portas até os confins da terra. Agora, precisamente, são 80 países que eu pude visitar para proclamar a preciosa mensagem de nosso Deus ao povo do Senhor nesse tempo. A eternidade revelará o fruto. E eu ouso dizer, também vocês são o fruto da mensagem divina desse tempo. O Senhor falou com vocês. Ele nos chamou a todos. E nós reconhecemos que uma palavra nesse tempo foi passada a nós. Quão importante é o fato que nós não somente digamos: nós somos redimidos. Isto hoje dizem milhões e permanecem parados. Outros dizem: nós cremos no Espírito Santo, mas eles rejeitam a palavra de Deus. Amados, a igreja noiva está armazenada no caminho de Deus, e ela é guiada e direcionada. Nela são passadas as expressões proféticas de Deus, e nisto está a diferença. Nós poderíamos voltar até Isaac. Isaac foi o filho da promessa. Terrenamente, o mesmo pai, as mesmas circunstâncias, mas a partir de Deus visto, uma diferença tão longe quanto o céu está da terra. Um foi de acordo com a promessa divina, foi nascido quando entrou nessa terra. Isaac estava debaixo da bênção, de acordo com a promessa que Deus havia dado. Paulo escreve aos Gálatas: amados irmãos, são do tipo de Isaac, filhos da promessa. O povo de Israel se reuniu, Moisés abriu a boca e Deus falou através dele, e as expressões alcançaram todas as 12 tribos do povo de Israel. Aleluia! O mesmo acontece nesse tempo, independentemente que tribo, que nação, em que continente nós moremos ou vivamos, a palavra do Senhor alcança cada um que pertence ao povo de Deus. E nós chegamos ao descanso na presença do Senhor, e as expressões, para ouvirmos as expressões que foram pensadas para nós. Quão mais firme nos está a palavra, nos é a palavra profética que possuímos. Também isto Pedro, no 2 Pedro, no primeiro capítulo, escreveu não somente que ele foi testemunha, mas ele também colocou a ênfase sobre a palavra profética. Diretamente após ter dito, quando vos anunciamos o poder e o retorno do nosso Senhor, então ele diz, quão mais firmes nos está a palavra profética, a qual nós possuímos. Nós temos, amados, nós temos entrar na possessão da palavra profética, porque nela estão as promessas que foram dadas para o tempo do fim. E é necessário que nós as creamos de coração. Vós estáis na possessão da palavra profética e fazeis bem se ouvi a estas, como a uma luz que alumia em lugar escuro. O que aconteceu? Trevas cobrem o globo terrestre e escuridão os povos, mas através da revelação da palavra profética, ao anoitecer, se tornou luz. E nós temos essa luz divina que abriu nas trevas. Nós vimos essa luz. E nesta luz, nós queremos caminhar. Como terceira coisa, Pedro enfatizou, sabendo que nenhuma profecia da Escritura é de particular ou permite particular interpretação. Estas são as três coisas principais que estão escritas lá, que devemos atentar. Própria interpretação somente pode nos dizer o seguinte, que nós não entendemos significado divino através de revelação, ainda não a recebemos. Cada um que ainda interpreta ou ouve e aceita interpretações, não ainda recebeu o significado divino através de revelação. Isso agora entrou? Compreendemos isso? Em todos os lugares, ainda é interpretado. Até hoje, vocês não terão me achado e também não, até o último dia, não me acharão que eu tomasse alguma passagem bíblica e a interprete, a não ser através do ministério profético, tenha sido feita uma expressão com, então, revelação divina da palavra. Então, eu passo isso adiante, sem interpretar. Algumas pessoas, isso é muito lento e muito baixo volume, mas, amados, baixo volume e devagar e esperar até que Deus faça algo é melhor do que cair em próprias interpretações e assim se fechar para aquilo que Deus tem a dar. Vocês compreendem todos isso hoje à noite? Do que se trata? Eu não posso pregar poderosamente, mas a palavra de Deus é poderosa. Moisés foi o profeta enviado por Deus. Ele levou até o fim o povo de Deus, os direcionou. A palavra foi colocada na arca do concerto. Então vieram as expressões proféticas que têm o mesmo valor da palavra de Deus, e o povo do Senhor teve que caminhar adiante. Como pôde caminhar adiante sem uma promessa, sem uma fala profética? Povo de Deus, nós somente podemos caminhar adiante se nós temos uma palavra profética e uma promessa divina. E eu posso acrescentar, nós temos ambas as coisas, a palavra profética e as promessas que estão contidas nela. Compreendemos isso? E então Moisés partiu, uma vista ele pôde dar para a terra. E não levem isso muito pessoalmente, mas antes do irmão Branham ter sido chamado para o lar celestial, ele teve a maravilhosa vivência que ele foi levado para cima para o paraíso. Ele viu milhões de pessoas, todos eram jovens e disseram: nosso amado irmão, nós nos alegramos que você veio. Ele pôde ver, ele pôde olhar e viu a glória de Deus. Então o Senhor o levou para o lar. Com isto, a obra ainda não tinha chegado ao fim. Deus caminha conosco adiante. A sua palavra está na arca do concerto, e as expressões proféticas nós tomamos. Isso se tornou revelação divina para nós. Todos os santos estão na sua mão. Reconhecei que o Senhor guia maravilhosamente os seus santos. Reconhecei que ele, por todos, ele para todos tem uma palavra profética antes que entrem, passem para a terra prometida. Aleluia! Uma palavra da promessa. Não algum tempo, mas no fim do ministério de Moisés. Esta palavra da promessa foi necessária para que a congregação tivesse algo aonde pudesse segurar. Amados, nós temos muita palavra de Deus na qual nós podemos nos segurar. Nós podemos, cheio de convicção, estar e corajosamente caminhar adiante. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Alfa e o Ômega. Ele é o Amém. Nele, tudo aquilo que faz parte do conselho de Deus encontra a sua realização. E se nós lermos 2 Coríntios, capítulo 1, 21 e 22, para todas as promessas, nele nós temos o sim. Por isso, através dele, também temos o amém. Deus, para a glorificação de Deus, através de nós. Eu não posso mais, agora tenho que chegar ao fim, mas eu espero que nós todos tenhamos compreendido. Através dele, também o amém aconteceu. Ele é o amém, mas sem o corpo, a cabeça não está perfeita, não está concluída. Nós somos os membros do seu corpo. Somos agora ajuntados através do Espírito Santo para podermos caminhar adiante, porque nós temos as expressões proféticas da sua palavra. Nós ouvimos elas e nós cremos nelas de todo o coração e de toda a alma. Então, compreendamos por que nós não mais temos que estar tristes. Assim como Deus esteve com Moisés, assim ele esteve em seguida. A coluna de fogo não podia mais ser vista, mas Deus estava com eles e tudo o que ele havia prometido entre eles, com eles e através deles, cumpriu. O mesmo é nesses dias. Nós ouvimos a palavra de Deus e as promessas para esse tempo, nós aceitamos e cremos, porque nós fizemos isso, nós seremos recompensados. E então, para finalizar com a palavra de introdução, não jogueis vossa confiança fora, porque traz uma grande recompensa consigo, porque somente resta um pouquinho de tempo, e então virá aquele que há de vir. Aleluia! Ele retornará na nossa geração, e nós esperamos por isso, e nós vivenciaremos. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Amém. Eu creio que Deus falou poderosamente através da sua santa palavra, preciosa palavra, e nós somos o seu povo, os seus eleitos. Não é em vão que ele fala, não é em vão que ele nos chamou, não é em vão que ele nos ajuntou no caminho. E, amados irmãos e irmãs, tudo tem seu motivo e o seu propósito, e por isso somos alegres e gratos nesse tempo da graça. Ele está passando, mas, amados, uma coisa permanece firme: aquilo que nós recebemos dele, isto tem um valor eterno. Somos tão alegres e tão gratos por sua santa e preciosa palavra. Nós vemos, Deus se preocupou desde o começo pelos seus eleitos. Ele os ajuntou em todos os tempos. Ele lhes falou, e eles tiveram que passar por certas coisas, mas tudo teve que ser assim, assim como os nossos dias. Nós estamos tão contentes e gratos, e o que quer que venha ainda, nós queremos confiar em Deus e perseverar, porque justamente isto é o mais importante, que nós perseveremos na fé, na confiança ao nosso Deus. E me veio hoje a palavra de João 14, onde o nosso Senhor Jesus, ele, quando ele quis partir dessa terra, ele lhes disse o consolo e disse: não temeis, não estais entristecidos, mas confiais em Deus e confiais em mim. E justamente nesses dias, nós temos que confiar nele, porque ele nos se tornou tudo em tudo em nós. Glória seja ao seu maravilhoso e santo nome. Nós, então, juntos queremos orar ainda. Eu digo aqui, também temos irmãos temos pedidos de oração para irmãos da Finlândia. Nós queremos colocar tudo diante do Senhor. Ele sabe tornar todas as coisas bem. Não podemos nós fazer nada, mas ele pode fazer tudo. E assim, nós queremos trazer-lhe tudo e lhe dizer tudo. Vamos juntos ainda orar. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos, Senhor, por tua santa e preciosa palavra. A tua palavra é abençoada e permanece abençoada. E cada um que aceita a tua palavra, este está abençoado desde o princípio até o fim, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por tua presença. Tu não estás longe, tu estás próximo, Senhor. E por isso nós te adoramos e pedimos também para os nossos preciosos irmãos na Finlândia, uma irmã que está na clínica de nervos e a outra família também que entrou em aflição. Senhor, tu conheces a aflição, tu conheces a enfermidade e nós ordenamos o nome do nosso Senhor, que Satanás abandone essas pessoas e que possam estar livres. Senhor, Tu podes fazer isso, Senhor, acima de pedidos de compreensão. Nós Te agradecemos e nós glorificamos a Ti, Senhor, por Tua graça e por Tua fidelidade. Senhor, nós Te agradecemos também por todos os irmãos, por todas as irmãs, por todos que vieram, Senhor. Ó Senhor, Tu lhes darás aquilo que necessitam da riqueza da Tua graça. Tu não os deixarás sem bênção sair desse lugar. Senhor, eu Te agradeço, eu Te adoro e glorio o Teu santo nome. Aleluia! Aleluia! Glória seja a Deus! Honra o Seu nome, que está sobre todos os nomes. Aleluia! Glória seja a Deus! Aleluia! Aleluia! Amém. 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 Quão maravilhoso é o amor de Jesus. O que poderia ser mais belo? Tem os seus ramos suaves como pérolas e pedras preciosas. Doce amor de Jesus, eternamente livre e puro, envia os teus ramos dentro do meu pobre coração. Me oferece consolo na vida. E prepara o caminho. E quando as coisas se levantam adiante de mim, então torna as trevas em luz. Doce amor de Jesus, eternamente livre e puro, envia os teus ramos dentro do meu pobre coração. E mesmo que amigos me evitem e preciosos partam de mim, nada pode me separar de Jesus. O céu é meu através dele. Doce amor de Jesus, eternamente livre e puro, envia os teus ramos dentro do meu pobre coração. Quando no lá em cima os meus olhos viram o Rei, então verei altamente elevado e cantarei um hino de regozijo a ele. Doce amor de Jesus, eternamente livre e puro, envia os teus ramos dentro do meu pobre coração. Doce amor de Jesus, eternamente livre e puro, envia os teus ramos dentro do meu pobre coração.